Percebe isso? Essa certeza aí você precisamos ter. Que as coisas vão acontecer nas nossas vidas, situações difíceis vão acontecer momentos ruins, vão acontecer momentos bons, mas Deus continua sendo o mesmo. O mesmo. Mas porque esse servo tinha uma visão equivocada de Deus, ele não tinha a visão correta de Deus, a vida dele não tinha graça. Ele enterrou, ele pegou aquilo que Deus tinha para ele multiplicar, para ele frutificar, e o que, que ele fez? Enterrou. Enterrou. Deus colocou a culpa no quê? Ah, Deus, você é um Deus severo, eu fiquei com medo, por conta dessa visão errada que eu tenho de ti. Esquece, eu não vou fazer nada. Qual é outro problema? Muitos não fazem, é porque eles ficam olhando porque o outro tem. Mas Deus não está preocupado com o que o outro tem, Deus está preocupado com o que Ele te deu, e Ele está esperando com o que Ele te deu você frutifique. Mas porque você fica se comparando com outras pessoas? Olha o que o outro tem. Ah, se eu tivesse tido essa família, ah, se o meu pai fosse diferente, ah, se minha mãe fosse diferente, ah, se eu fosse rico, se meu pai e minha mãe tivessem sido rico, se eu tivesse tido esse estudo. Só que Deus não está olhando isso. Deus está olhando o seguinte: você, com esse estudo que você teve, com esses pais que você teve, o que, que você vai entregar para mim? O que, que você vai multiplicar? O que, que você vai frutificar? Ou seja, acabou com o mimimi total, acabou com o vitimismo total. Por quê? Porque Deus, Ele dá para nós e Ele fala: eu espero de você isso, por conta do que eu te dei. Mesmo estando numa família, eu estava comentando outro dia com uma irmã, que eu conheço muitas famílias onde o pai deu tudo para o filho, deu do melhor, e o filho não reconheceu aquilo. Eu conheço famílias que o pai não deu nada, foi um pai ausente, foi um pai terrível, e o menino maravilhoso, seguiu o caminho de Deus. Os irmãos conhecem isso ou não? Conhece. Porque tem pessoas que elas vivem ingratas, elas não reconhecem, elas chegam e falam assim: peraí, na verdade o que Deus quer é o seguinte, é que você fala assim: o que eu recebi, o pai que eu tenho, a mãe que eu tenho, a vida que eu tenho, com isso daqui que eu tenho, Deus quer que eu multiplique. Eu lembro um dia, irmãos, que eu não era nem convertido, eu morava em Erechim, Rio Grande do Sul, eu e minha esposa, eu nunca esqueço, e o dono da casa, ele comprou uma casa e ele estava reformando a casa, a parte elétrica. Ele chegou, me chamou, falou: Marcelo, senta aqui. Ele falou: senta mesmo, senta aqui. Sentamos ali e falou assim: olha esse cara trabalhando. Era um eletricista, ele não tinha, o braço dele desse lado terminava aqui, ó. Se você visse o cara trabalhando, eu e o outro que tinha os dois braços não ia na rapidez com ele sozinho. E o cara estava chorando, o cara estava reclamando. Não, o cara estava trabalhando lá. Podia muito bem chegar e falar assim: olha, meu braço, não tenho, olha isso, olha, não tive isso. Não, ele chegou e falou assim: para com isso, rapaz. Deus me deu o quê? Isso aqui, eu vou trabalhar. E detalhe, ele estava trabalhando numa coisa que é braçal, que ele não tinha braço. E o cara falou assim: ó, não falta trabalho para ele. Por quê? Porque ele chegou e falou assim: o que, que Deus me deu? Deu isso aqui, então é com isso aqui que eu vou trabalhar. Ou seja, ele multiplicou. Nem sei se ele conhece a palavra, mas eu quero te falar que um dia ele vai chegar lá e falar assim: mesmo você não tendo um braço, você ainda fez trabalho braçal. E tem gente com dois braços que não quer trabalhar. Fala para mim. Percebe? Sabe, irmãos, Deus não vai comparar você com outro, com o que o outro teve. Muitas pessoas ficam se comparando: ai, se eu tivesse isso, se eu tivesse aquilo. Não. O que Deus te deu: ai, se eu não tivesse acontecido isso comigo, ai, se não tivesse acontecido aquele acidente, ai, se eu não tivesse... Não, querido. Do jeito que você está, levanta aí e vai fazer o negócio que você tem que fazer. Eu vi a história de uma irmã que ela estava com câncer terminal e estava lá, tinha tudo para ficar reclamando. Falou: não, eu sei que eu vou morrer, eu sei que a situação aqui não está fácil, mas enquanto estiver aqui viva, eu vou pregar Jesus aqui no hospital. Tinha tudo para ficar lá, oh vida, oh. Não, ela chegou, falou assim: ó, eu sei da minha situação, eu sei que não é fácil, mas eu tenho duas alternativas: ou eu fico reclamando do que eu não tenho, da vida que eu podia ter, ou eu vou pegar aquilo que eu tenho aqui hoje e vou dar o meu melhor para o Senhor. E a mulher, onde ela estava lá, ela estava fazendo o melhor. Ou seja, ela não estava olhando aquilo que ela não tinha, aquilo que Deus não tinha dado para ela, ela estava olhando para o que Deus deu para ela. Não ficou lá: ah, porque eu sou isso, ah, porque eu sou aquilo, ah, porque eu sou negro, ah, porque eu sou não sei o que lá, ah, porque eu não tenho dinheiro. Não, querido, isso aí é o papo do capeta na sua vida. Deus deu para você. Você conhece negros que são juízes, que estudaram, que passaram um monte de situação difícil e chegaram lá. Vários. Você conhece pessoas que não tinham condições nenhuma, trabalharam, foram atrás, chegaram lá. Foi ou não foi? Multiplicaram o talento. Não ficaram olhando para aquilo que não tinha. Ficaram olhando para aquilo que tinha. E em cima do que tinha, foram trabalhar. Multiplicaram. Não ficaram olhando para o vizinho: ah, se eu tivesse aquilo, poxa, ah, se eu tivesse uma equipe dessa, ah, se eu tivesse uma célula dessa, ah, se eu tivesse um pastor desse, ah, também, né? Não. Mas sabe onde está tudo isso? Questão da gratidão. Eu estava meditando muito sobre isso. Satanás, antes de se rebelar, ele estava ingrato aonde ele estava. Ele não estava contente onde ele estava. Ele estava triste do lado de Deus. Só que não dá para ficar do lado de Deus triste, querido. O que aconteceu? Ele falou assim: não, para eu ficar contente, eu tenho que ser maior que Deus. Eu não aceito mais Deus mandar em mim. Eu que vou mandar agora em Deus. Essa foi a base. Aí ele se rebelou. E aí Deus falou assim: aqui não, queridão, aqui quem manda sou eu. Só que isso pode acontecer na minha vida e na sua vida, quando nós não reconhecemos aquilo que Deus deu, não reconhecemos aquilo que nossos pais dão, não reconhecemos aquilo que presente que a gente dá, não reconhecemos a esposa que nós temos. O que é um adúltero? Um adúltero é aquele que olha para a esposa e fala assim: ela não é, eu não mereço ela, eu mereço coisa melhor. O fiel não, é aquele que olha para a esposa e fala assim: essa aqui foi a esposa que Deus deu, Deus tem o melhor para mim, então eu vou honrar ela, vou morrer por ela. Tem mulheres mais bonitas? Tem, mas para mim ela é a mais bonita. O adúltero não, ele olha e fala assim: Deus deu, mas eu não quero. Espírito de Lúcifer, ingrato. Está sempre olhando para o outro, achando a grama do vizinho mais verde. Nunca agradece e fala: Senhor, olha aqui, obrigado Deus, estamos passando por essa situação, mas obrigado. Aí o que acontece? Frutifica. Por conta do quê? Gratidão. Os irmãos estão me entendendo ou não? Sabe, queridos, isso aqui é sério, porque um dia nós seremos checados diante de Deus. Qual vai ser a desculpa que a gente vai dar para Jesus, porque Ele queria que nós fizéssemos e nós não fizemos? Deus te deu inteligência, língua, Deus te deu bênçãos, Deus te deu uma vida, e Ele quer que agora que você recebeu a vida dEle, você valorize isso e fale: Senhor, obrigado, porque agora eu não vou mais para o inferno. Eu te agradeço, Senhor, porque eu podia estar no inferno agora e eu não estou. Se eu morrer agora, eu vou para o céu, eu estou tranquilo com o Senhor. Obrigado. Sabe, querido, não sei se você sabe, quando você aceita Jesus Cristo, você só pegou o passaporte, mas para você ser um vencedor, você precisa frutificar, você precisa ter o caráter de Cristo, você precisa ser cheio do Espírito Santo, e você precisa ter obras, frutificar, multiplicar. São as três coisas que Deus deseja para nós, para que nós nos pareçamos com Cristo, porque era isso que Cristo fazia. Cristo era cheio do Espírito Santo, Cristo tinha o caráter de Deus enquanto estava aqui na terra andando, e Cristo fazia o quê? As obras que o Senhor tinha. Qual era? Apresentar o Senhor. Deus te deu língua, Deus te deu inteligência, Deus te deu pernas para falar dEle, agradecendo, falar: Senhor, obrigado. Podia estar agora numa prisão, podia ter batido o carro, brigado com alguém. Outro dia eu estava com meu filho e um cara me fechou, e eu saí o máximo possível, vi que o cara queria arrumar encrenca, eu brequei o carro assim, meu filho viu, com meu filho do lado, eu falei: a última coisa que eu quero é brigar na frente do meu filho, eu não quero brigar, mas na frente do meu filho piorou. Eu brequei, aí o cara foi embora. Aí eu falei assim: se eu seguir aqui o caminho, eu vou parar no mesmo farol que esse cara. E se o cara abaixa o vidro e quer arrumar encrenca? Eu, na hora, eu falei: vou por outro caminho, eu não quero isso. Porque a última coisa que eu quero é trazer perigo para o meu filho, perigo para a minha vida. Eu tenho que criar ele. Eu vou evitar a briga. Eu era uma pessoa que eu não evitava a briga. Eu buscava a briga. Sabe, irmãos, cada vez, tudo que Deus dá para nós, Ele deseja que a gente frutifique, que a gente multiplique, porque existe uma alegria. Sabe qual é essa alegria? É quando você está se parecendo com Jesus. Quanto mais você responde, quanto mais você entende e fala assim: Senhor, olha o que o Senhor me deu. O Senhor me deu essa casa. Essa casa é alugada, mas eu sei que o Senhor tem uma melhor para mim. Mas obrigado, Senhor, por essa casa. Mas nessa casa aqui que o Senhor me deu, vai ter uma célula. Obrigado, Deus. Pode perceber, pessoas que abrem a casa deles, eles são mais prósperos que os outros. Pode perceber. Depois que fecha a cela, fica mais pobre. Pode perceber. Pode perceber. Sabe por quê? Se você entende que a casa não é sua, a casa é de Deus, ficou tudo bem. Mas se você entende que aquela casa que você tem é sua, aí pronto, você não está multiplicando. Os irmãos entendem isso? Se você entender que você, o seu carro, é um lugar, é um carro que é para usar durante a semana para você trabalhar, mas também é um carro para você levar gente para a célula, levar gente para o encontro, você está o quê? Multiplicando. Deus me deu um carro. Tem gente que não tem carro, e eu vou levar essas pessoas que não têm carro, mas um dia elas vão ter e vão fazer a mesma coisa. Deus me deu tempo. Tempo para pregar o evangelho, para falar, mas eu estou preocupado é se chegou a nova série do Netflix. Deus deu tempo para nós, tempo de vida. Deus deu inteligência para nós, Deus deu palavras para nós, dons. Nós estamos precisando de gente para tocar, nós estamos precisando de gente para cantar. Quantos dons Deus te deu aí? Nós precisamos de casas, precisamos de líderes, porque a igreja precisa, está o tempo todo precisando, porque a obra é grande. O que Jesus disse? Mateus capítulo 9, versículo 38, orai, peça ao Senhor da Seara que envie os trabalhadores para a sua Seara, ou seja, gente que quer trabalhar, gente que pega no negócio e fala assim: eu tenho que fazer, porque eu, imediatamente, porque é o desejo de Deus, tem um coração grato, fala assim: eu sei que Deus é bom, e eu vou fazer no nome dele, e vai acontecer. Não vou ficar preocupado, me vitimizando, dando desculpa. Quando você faz isso, você vai ver que a sua casa, que a sua vida nunca mais vai ser a mesma, a sua família nunca mais vai ser a mesma, nunca mais. Eu lembro que eu tinha um carro, levava a gente para a igreja, estourou o amortecedor, que a moça que sentava atrás, a moça e o moço, tinham dois, eram bem reforçadinhos, bem mesmo, Estourou o amortecedor. Eu podia ficar reclamando. Eu falei, não, tem mais gente para levar. Hoje eu tenho um carro melhor. Dá para levar mais gente. E se estourar o amortecedor? Troca. Meu Deus manda. Eu tenho uma casa. Está lá. Os irmãos que me conhecem sabem disso. Eu não sou apaixonado na casa. Eu só sou o mordomo da casa. A casa não é minha, a casa é de Deus. Só está no meu nome porque não tem como colocar aqui nome Deus. Hein? Essa casa pertence a Deus, não dá para colocar isso. Mas está no meu nome. Mas a questão é, tem que multiplicar. Os bens que Deus te deu, o dinheiro que Deus te deu, o que você está fazendo com eles? Você está investindo no reino? Está investindo? O seu tempo você está investindo? Você poderia estar com alguém, sentando com alguém, conversando com alguém, para levar para o Evangelho. Isso é multiplicar os talentos. São coisas que Deus te deu, que não deu para outras pessoas. E essas coisas que Ele te deu, Ele quer que você multiplique. E sabe o que é mais interessante? Aqueles que multiplicam, o que que acontece? Deus dá mais. Aí você tinha uma capacidade de um talento, aí você multiplicou esse talento, em vez de você esconder como aquele, você multiplicou, o que que Deus vai falar assim? Opa, aumentou o quê? A capacidade, agora eu vou dar mais, porque Deus está querendo sempre dar mais para aqueles que multiplicam, para aqueles que frutificam, mas para aqueles que escondem, o que que Deus faz? Tira, tira. E ele fala, eu vou colocar na mão. É o que acontece com aquelas... Você pode perceber, aquelas pessoas que têm coração para investir, pegar dinheiro e investir, pode ver que Deus está sempre dando para elas. Não falta nada para elas, e Deus está sempre dando, porque Deus sabe que pode dar para elas, que elas vão dar para o local certo. Mas aquele que pega e enfia no bolso, ou seja, enterra o talento, o corinho de rato, para, seca a fonte. Por quê? Porque enterrou. Aí Deus começa a tirar e dá para outro, manda outro para mandar isso. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe, irmãos, eu sei que não é uma palavra assim, que você vai sair daqui eufórico, mas é uma palavra que precisa ser dada, porque todos nós um dia chegaremos diante do tribunal de Cristo, nós estaremos diante de Deus, e Ele vai perguntar, o que que você fez com aquilo que eu te dei? Você poderia ter feito isso, mas não fez. E isso, a mim também. Todos nós, sem exceção. O que você fez com o tempo que você tinha livre com seu filho? O que você fez? Você podia ter abraçado mais ele? Podia. É verdade. Você podia ter levado ele para passear? Podia. Mas o que você fez? Ah, eu fiquei jogando videogame. Eu fiquei assistindo filme. Você podia estar conversando com seu filho, explicando para ele algumas coisas assim. O que você fez? Ah, fui jogar futebol com os amigos. Nada contra o futebol. Nada contra assistir um filme. Mas tudo com sabedoria. Todos nós seremos julgados. Todos nós vamos experimentar disso. Mas a grande questão é, aqueles que sabem que são amados, o que eles fazem? Prontamente pegam e vão trabalhar. Pegam e vão multiplicar. E depois eles apresentam para Deus, olha Deus o que eu fiz. E nesse caminho todo eles vão sendo tratados, vão sendo transformados, e cada vez são mais prósperos, avançam mais, porque não estão preocupados com eles, estão preocupados com o Senhor, com a vontade de Deus. O que que Jesus disse? Buscai o meu reino e a minha, e as outras coisas, já está escrito, o que é para fazer? Percebe que a palavra não tem contradição? Quando eu tenho o coração, o que que a palavra do Senhor diz? Para que a minha mente precisa ser o quê? Renovada, para que eu possa experimentar a boa, perfeita, e mas o que que é? Eu não posso me conformar com este mundo. Eu tenho que renovar a minha mente para ter a mesma mente de Cristo. E quando eu tenho a mente de Cristo, eu experimento uma transformação, penso como Ele, e aí eu experimento a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem um monte de crente que está com a mente do mundo, mas quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não vai. Não vai. O que nós vamos experimentar é aquilo que nós olharmos, enxergarmos. E quando você tem a mente de Cristo, você se abre para receber essa mente de Cristo. Fala, não, eu quero pensar como Cristo. Eu quero meditar como Cristo. E como nós somos transformados? Contemplando, olhando para a obra do Calvário, olhando para a vida de Jesus, olhando como ele se relacionava com as pessoas. E aí você começa a admirar aquilo e se parecer com ele. Tem crente por aí que a última coisa que ele quer é se parecer com Cristo. Ele quer saber o que Cristo pode dar para ele. Esse é o pior evangelho. A pessoa não vai, evangélico, a pessoa não vai crescer, não vai avançar, vai ficar do mesmo jeito. Em vez de ser uma solução, vai ser sempre um problema, por conta da mentalidade equivocada que ele tem. Mas nós somos aqueles que damos frutos, amém, irmãos? Quantos aqui querem dar frutos agora? Sabe, querido, eu vou te falar o que aconteceu comigo e com você. Nós somos como um menino que estava pedindo dinheiro no farol. E a única coisa que a gente queria eram 5 reais. Mas Deus, na sua graça, parou o carro e abriu o vidro e a gente pediu 5 reais para Deus. A graça dos homens é só dar 5 reais. Quero chamar a equipe de louvor. A graça para os homens é só dar 5 reais, no máximo. Mas Deus, ele não fez isso. Ele, além dos 5 reais, ele te deu o carro dele. E falou para você assim, ó, toma conta do meu carro, até que eu volte. E aí você pode pegar o carro, deixar ele parado no estacionamento lá de onde você mora, e deixar pegando sol, chuva, pó. Não pode mais ligar porque tem que trocar o óleo, não pode ligar, e o carro fica lá parado. Ele deixou o carro para você. E aí quando ele chegar, vai perguntar para você, e aí, como é que está o meu carro? Aí ele vai olhar para o carro dele que ele deixou na tua mão. Ele confiou um bem. O carro está todo estourado. Quebraram o vidro, entrou água, está destruído. Ou seja, não foi cuidado. O que você acha que Deus vai fazer? Fala, ei, cuidou bem do meu carro. Ou você pode pegar o carro que Deus te deu. E os componentes do carro são, é tudo aquilo que ele deixou para você. A sua inteligência, seu tempo, sua capacidade, tudo. Você vai lá, guarda o carro, cuida o carro, leva para fazer manutenção, dá a volta com o carro, pega o carro, faz o que tem que fazer com o carro, faz a obra de Deus com o carro. A hora que Deus volta, o carro está lá tinindo, rodado já, mas tinindo, arrumado. E Deus sabe que foi usado para fazer um monte de coisa. O que você acha que Deus vai chegar e fazer? Servo bom e fiel, você cuidou do meu carro, você cuidou da minha igreja, você cuidou das pessoas, você cuidou, você se importou. Você não ficou preocupado com você. Você ficou preocupado com as minhas coisas. E por isso, porque você é desse jeito assim. Eu só te dei um carro. Agora eu vou te dar uma frota. Eu tenho uma frota para você. É isso que eu tenho para você. Eu tenho uma frota para você. Eu não sei você. Se você tinha ganhado um carro e depois ganhar uma frota, você vai ficar feliz, não? Entra na alegria do seu Senhor. Entra na alegria do seu Senhor. Tudo depende de como você enxerga Deus. O que você vai fazer com o carro? O que você vai fazer com aquilo que Ele te deu? Com a sua casa? A sua casa é tão maravilhosa que ninguém pode entrar? Não pode ter coxinha no sofá? Alguém pisou no cocô? E aquele teu tapete lá, a criança pisou, se olhou, aquele fedor? Acontece, acontece ou não acontece? Quando recebe gente, acontece. Mas tudo depende se a casa é sua ou se a casa é dele. se o carro é seu, se o carro é dele, se o tempo é seu, se o tempo é dele. Tudo isso. Mas quando você entende que é tudo dele, você fala como Maria: eis-me aqui a sua serva, seja feita em mim a sua vontade. Por que ela falou isso? Ela foi canal de Deus para trazer o Filho de Deus à terra. Só por causa disso. Maria, eu estava conversando com uma irmã. O interessante é que na mesma época, Zacarias e a sua esposa estavam esperando o João, primo de Jesus. Só que antes de esperar, antes de acontecer a concepção, Zacarias e sua esposa estavam orando para terem o filho. Estavam clamando, e não só estavam clamando, estavam praticando. Os irmãos entenderam praticando, amém? Estavam lá e orando para ter filho, já era um velhinho. E aí o anjo aparece para ele, e o anjo fala que vai ter um filho. Olha, eu estou orando, estou pedindo, estou fazendo, e Deus fala que vai vir um filho. E aí Zacarias chegou, olhou e falou assim: mas como vai acontecer? Como assim? Você está orando, você está pedindo, aparece o anjo e você ainda pergunta como é que isso vai acontecer? Porque você não tem fé em mim. Vai ficar mudo agora. Eles estavam esperando, estavam ou não? Maria estava lá, nem aí com a hora do Brasil, estava lá esperando a época para casar com José, para ser desposada por José, para ter a lua de mel com José, tudo bonitinho. Aparece o anjo e fala para ela: Deus quer que seja feita, que através de você venha o filho dele aqui. Através de você, Maria. Maria não estava esperando, Maria não estava orando por isso, porque ela, até então ela não tinha tido relações. Mas aí o que aconteceu? Ela falou, perguntou: como é que vai ser feito isso? Porque nunca tinha sido, não tinha acontecido, e ela não estava orando, ela não estava pedindo. Era normal a pergunta, amém, irmãos? O anjo falou assim: não, vai conceber, o Espírito Santo vai conceber. Na hora ela falou assim: eis aqui a tua serva, seja feita em mim a tua vontade. Ou seja, ela não estava esperando. É como se fosse a pessoa que não tem talento, não tem nada, não sabia o que estava acontecendo. Mas na hora que aconteceu, prontamente ela falou: seja feita em mim a sua vontade. E através da vida dela, olha o que aconteceu. Deus quis usar ela. E se Maria falasse que não, Deus ia procurar outra Maria, ou Josefa, sei lá o nome, ia usar aquela que falasse: eis-me aqui. Até hoje você fala de Maria, até adoram Maria, infelizmente, não era para adorar. Mas Maria é uma mulher de Deus. Por que você fala de Maria? Porque ela disse sim para o Senhor. Ela falou: pode usar o meu corpo para vir o Filho de Deus aqui na terra. Deus às vezes só quer usar a sua casa numa quinta-feira. Deus só quer usar você para você liderar uma célula, cuidar de outras pessoas, orar, para ligar para elas. Mas a questão é: quanto que isso é pesado para você? Quanto que isso é difícil para você? Quanto que isso é... está faltando alegria do Senhor? Saber que Deus tem muito mais para você, que Deus tem sempre o melhor para aqueles que o servem. Sempre. Não tenha dúvida. Eu sempre falo para vocês, irmãos, eu nunca quis ser pastor. Deus um dia me chamou e eu falei sim para ele. Quero te falar o seguinte: as melhores 2 horas da minha vida são no domingo, toda semana. Eu me preparo a semana toda, eu leio, eu ouço, tudo para pregar a palavra para vocês, porque para mim é a coisa mais importante que tem, é pregar o Evangelho de Deus, que eu fui chamado para fazer isso. E eu saio daqui alegre. Você pode ver, você não me vê bravo saindo daqui, você me vê alegre, porque eu sei que eu cumpri aquilo que Deus pediu para fazer. Só que nem todos foram chamados para estar aqui pregando aqui, mas está para pregando aonde? Lá no seu trabalho, lá na sua vizinhança e pregando o quê? As boas novas. O teu tempo, a tua língua, o teu intelecto sendo usados para o Senhor. Aí você multiplica o talento que Deus te deu. Aí Deus vai te dar mais sabedoria, vai te dar mais talento ainda para você crescer e avançar cada vez mais. Nós somos uma igreja de vencedores, querido. Vencedores é que entenderam o propósito. Os que enterram o talento são aqueles que aceitam a Jesus e deixam a vida me levar, a vida leva eu. Ah, tanto faz, tanto fez. Não vou mais para o inferno. Não vai mesmo. Onde tem o dano não é o inferno, porque os servos aqui são aqueles que foram salvos. Não é para quem não é, é para nós, eu e você. Eu não quero saber como é que é o dano, eu quero frutificar.
Amém.
Porque eu sei o preço que foi pago naquela cruz, e não foi pouco. E toda vez que você tem revelação, que você contempla o que foi feito na cruz, você fala assim: Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador. A minha vida não é nada perto daquilo que representa o Senhor Jesus Cristo. E Ele na minha vida é tudo. E as pessoas começam a perceber isso e ver isso na sua vida. Começam a ver o amor de Deus estampado no seu rosto. E é isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. Que nós sejamos crentes vencedores que entenderam o propósito de Deus. Que multiplicam o talento, tudo que foi dado. Ah, quebrou o carro? Deus vai dar outro. Ah, sujou o tapete? Deus me dá mais 10. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado só com uma coisa. É isso que é para eu fazer? Esse é o meu talento? É o que eu vou fazer. Meu talento... Eu tenho uma irmã aqui que eu amo muito ela. Ela não sabe. Ela faz célula de criança. E às vezes ela precisa de ajuda, porque às vezes ela não sabe nem o que falar. Mas ela está todo dia falando de Jesus para um monte de criança. E eu vejo a alegria estampada de Deus na vida dela. E todo mundo lá na rua dela sabe que ela é uma mulher de Deus. E quando qualquer coisa vai procurar ela. E quando a gente tem encontro kids, as crianças têm experiência lá. Eu vou te falar, aquelas crianças nunca vão esquecer daquela mulher. Nunca. Porque ela abriu a casa dela, recepcionou as crianças. Nunca vou esquecer. Ela não achou que a casa dela era dela. Ela falou: essa casa aqui pertence ao Senhor. O meu tempo pertence ao Senhor. E aí sabe o que acontece? Vida de Deus, unção de Deus. E todas elas lembram dela, lá no lugar que ela mora. Ela não sabe o quanto que ela é querida de Deus, talvez. Eu sei porque Deus já falou. Mas eu quero que você sinta isso também no seu coração. Você saber o quanto que você é amado, o quanto que você é querido de Deus e o quanto Deus quer te usar. Aonde quer que você esteja, pastor, eu não sei a palavra inteira. Quem disse que é para você saber a palavra inteira? É só para você falar: só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Você não precisa. As pessoas só precisam ver o que aconteceu na sua vida. O diabo quer falar que você precisa de muito conhecimento, de muita coisa. Não, querido. Só precisa falar uma coisa. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Aquela mulher samaritana, ela não sabia nada da Bíblia. Quando foi lá na cidade, que tinha acabado de falar com Jesus, ela só falou assim: ó, o Messias, eu encontrei ele. E levou o pessoal para conhecer o Messias, Cristo. Só isso. Ela não recitou palavra nenhuma. Ela não ficou pregando nada, ela só falou de uma coisa: o Jesus que a gente, o Messias, Hamashia, está aqui em Sicar. E aí o que aconteceu? Toda a cidade foi lá, aceitou o Senhor como o Senhor e Salvador da vida deles. Só isso. Deus está esperando isso de mim e de você. Não entenda que eu estou pregando aqui que você vai ser julgado. Você vai mesmo. Mas esse não é o foco. O foco é você experimentar o quanto que você é amado, o quanto que você é querido de Deus e quanto que Deus quer te usar. E quanto mais você se dispor a isso, mais você vai experimentar da vida de Deus. Mais e mais. Você vai ter alegria. Quero te falar que eu estou de férias. Não sei se você sabe. Desde que eu estou de férias, desde que eu sou pastor, eu não tiro férias de pregar, irmãos. Não é porque eu acho bonito, quero parecer, não. É porque eu tenho prazer em vir aqui pregar para você. Vocês são as minhas ovelhas. Eu gosto de pregar para as minhas ovelhas. Eu gosto de estar aqui. Todo domingo você vai me ver aqui. Não vou mandar outro pastor, não. Eu vou vir para cá. Porque eu amo o que eu faço. Eu amo fazer isso. Pastores, você não foi chamado para pregar para multidões? Eu não sei. Eu fui chamado para pregar para você. E se é para pregar para você, eu quero dar o meu melhor, pregar aqui para você. Esse é o meu quinhão. Se Deus quiser me dar mais capacidade, mais coisas, esse é o problema dele, eu não estou preocupado. Eu quero saber o seguinte: o que foi falado para eu fazer, eu estou fazendo. E estou fazendo com coração e com excelência. Ponto final. É esse talento aqui? É só esse grupo aqui? Podia estar pregando para milhões? Não, não quero saber. Eu quero saber o que Deus mandou eu fazer. E faz bem feito, faz de coração. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Nunca vai faltar nada, pelo contrário, vai sobejar. A pergunta que eu te falo é: você quer isso? Quer viver de um jeito que você não vivia antes? Quer viver de uma forma que você experimenta da graça, da vida de Deus? De uma vida que vale a pena ser chamada de vida, de uma vida que tem alegria, que tem o sangue de Cristo pulsando, que não é vir só aqui no culto para constar, putz, eu tenho que vir no culto, não, eu não posso deixar de ir no culto, não tem como perder uma palavra, ouvir, ser transformado, não tem como, perder a cela. Eu estava numa cela nessa quinta-feira, o irmão falando assim: pastor, antes eu faltava na cela, agora não quero perder uma. Eu falei: oh, glória de Deus, eu fiquei feliz da vida, saí de lá todo feliz. Eu creio que Deus também entendeu a melhor parte. Hoje Deus, tenho certeza, está falando com muita gente aqui. Muita gente. E se você entender isso e praticar, meu querido, 300 vai ser pouco para a nossa igreja. Esse salão aqui vai ser pequeno. Vai ter que separar em 3 cultos no domingo. Vai ter que dar culto de sábado, culto de quinta, sei lá o que vai fazer. Vão ter que ter pastores. Vai sobejar. A tua casa vai ter que ter célula quase todo dia. Aí você falou: pastor, Deus teve que me dar uma casa maior, pastor. Você vê que coisa? Eu falei: só contar as bênçãos, irmão. Tudo depende de como você olha para Deus. Se você olha para Deus como um carrasco que vai te julgar, ou se você olha para Deus que vai falar para você: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te dar. É isso que eu quero ouvir no dia que eu estiver lá. Eu quero chegar lá e falar: servo bom e fiel, o que eu te dei, você cuidou, você fez. Entra na alegria do teu Senhor. Entra na alegria do teu Senhor. Essa alegria que vale a pena. As outras, querido, que esse mundo pode dar, passa. Alegria de carro novo é alegria até quebrar. Tem irmão rindo porque sabe o que eu estou falando. Até baterem no seu carro. Aqueles irmãos que cuidam lá, daqui a pouco daquela batida, é Deus falando: cuida disso não, filho. Isso aqui é passageiro. Cuida do que é verdadeiro. Eu quero orar por você. Quero orar para que você, a partir de hoje, você entenda que você nasceu para multiplicar. Você nasceu para frutificar. Que aquilo que Deus te deu, dinheiro, inteligência, capacidade, dons, é tudo para a honra e glória dele. Teu tempo livre, ele quer te usar, ele quer fazer através da sua vida. Com o que você sabe, não é com o que você não sabe, mas é com o que você sabe. E você vai ver o que Deus vai fazer. Se esse é o seu caso, você quer receber uma oração, quero que você fique de pé e venha aqui na frente, que eu quero orar por você. Pelo Senhor, começa a falar para o Senhor. Fala: Senhor, eu me disponho, Senhor, a fazer aquilo que tu queres, com inteligência, com os bens, com tudo que o Senhor me deu, porque o Senhor me deu talentos. Esses talentos não foram para serem enterrados. Fala isso para Deus: me perdoa porque eu enterrei talento até hoje, mas a partir de hoje eles serão usados, eles serão multiplicados. Fala com ele, fala: Senhor, eu vou multiplicar os meus talentos. O Senhor me deu esses talentos para a tua honra e glória. Essa vida passa muito rápido, e não importa quanto tempo eu tenho de vida, chamado para marcar essa geração com aquilo que eu tenho, marcar os meus vizinhos, meus conhecidos, me transformando, sendo transformado pelo Senhor. Começa a pedir para Deus: Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, eu coloco meus talentos nas tuas mãos, Senhor, como um vaso para ser usado pelo Senhor. Começa a falar isso para Deus. Confessar Jesus contra a pessoa, a alegria do Senhor é a nossa força. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a vida de cada um dos meus irmãos agora. Eu declaro ousadia, intrepidez para pregar o teu evangelho agora, pela autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu chamo a existência agora a vida de Deus. A unção do Senhor agora se manifestando na vida de cada um aqui, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos vocês benditos, nós declaramos vocês amados, nós declaramos vocês agora cada vez mais frutíferos em tudo aquilo que vocês fizerem, em o nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Porque os talentos foram dados. Repete comigo, fala assim: Papai do céu, eu sei que o Senhor me deu os talentos, os dons, os bens, as condições, as situações, as localizações, para que eu possa ser usado pelo Senhor. Nessa noite, eu declaro que o Senhor tem liberdade de me mover, de me transformar, para que eu possa ser canal do Senhor aonde quer que eu vá, porque eu prometo que eu multiplicarei os talentos que o Senhor me deu, e eu sei que o teu amor nunca vai se afastar de mim, porque o Senhor me ama incondicionalmente. Não importa o que eu faça, eu sempre serei amado do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um glória a Deus? Abrace pelo menos 5 irmãos talentosos que você não conhece. Cumprimente ele e fala: meu nome é tal. Estamos encerrados em nome de Jesus.